responsabilidade em cima dos empregadores. Cada vez mais a gente vai ter eventos climáticos extremos e eles têm um papel muito importante em garantir a proteção dos trabalhadores no processo de transição também, segundo a diretora executiva do Aurora Lab, Gabriela Vuolo. O levantamento ainda demonstra elevada consciência, 93%, de que os modelos de produção e consumo da sociedade precisam ser transformados para enfrentar a crise climática. No total, 74% concordam totalmente com essa afirmação. Uma parcela de 67% acredita que essas mudanças trarão bons frutos para a classe trabalhadora em termos de abertura de vagas. Somente 10% discordam disso e pensam que terão efeito contrário de redução dos postos de trabalho. As entrevistas também sondaram a avaliação das pessoas sobre a ligação entre a transição e a configuração social do país. A maioria, 45%, acredita que a passagem para outros estágios energéticos promoverá a redução das desigualdades sociais, contra 40% que acreditam que haverá uma manutenção ou então um aumento das desigualdades. 23% acham que vai aumentar, 17% que não vai mudar. Segundo Gabriela, parte dos respondentes imagina que até mesmo os salários poderão aumentar. De acordo com a pesquisa, mesmo em uma era de disseminação de fake news, os brasileiros ainda confiam no que a ciência diz. Universidades e cientistas são a fonte de mais credibilidade para 69% dos entrevistados, enquanto as redes sociais são o principal meio de informação de 65% deles, quando o assunto é clima. A pesquisa Clima, Trabalho e Transição Justa será compartilhada no encontro Quem Move o Brasil? Debate sobre trabalho, energia e desenvolvimento. As entrevistas realizadas para análise contaram com a participação de pessoas de 16 anos ou mais de idade em 9 capitais brasileiras: Belém, Brasília, Fortaleza, Natal, aqui Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O questionário foi aplicado entre maio e setembro de 2025 pela Maureen Common e também Aurora Lab. Mudanças climáticas já afetam 85% dos brasileiros, afirma pesquisa divulgada pela Agência Brasil. Os resultados completos dessa pesquisa serão lançados na próxima quarta-feira em São Paulo. Faltando 16 minutos para 7, continue conosco aqui na Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Faltando 15 minutos para 7 da noite aqui na Rádio Pampa. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa. E eu falo agora sobre a situação envolvendo um acidente que aconteceu numa rodovia em Minas Gerais. A BR-251 foi totalmente liberada na tarde desse domingo após o acidente entre um ônibus e uma carreta que deixou 8 mortos em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas, segundo a atualização do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O trânsito voltou a fluir nos dois sentidos hoje à tarde por volta das 4. Apesar da liberação das pistas, o reflexo na interdição provocou lentidão na rodovia. Segundo a estimativa repassada pelas equipes que atuaram na ocorrência, o congestionamento chegou a 70 quilômetros, somando os dois sentidos da via. De acordo com os bombeiros, a estimativa inicial é que tenham se formado aproximadamente 35 quilômetros de fila em cada sentido. As equipes começaram a se desmobilizar após a conclusão dos trabalhos de atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos envolvidos. Ainda assim, o fluxo seguiu intenso. O acidente aconteceu na manhã deste domingo, próximo ao posto Santa Cruz, na BR-251, perto da divisa com a Bahia, com Minas, com Bahia. A colisão frontal... A colisão frontal entre o ônibus e a carreta foi seguida de um incêndio e mobilizou bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, SAMU e perícia. Até o momento, permaneceram confirmadas 8 mortes e 10 feridos. Segundo os bombeiros, todas as vítimas fatais estavam no ônibus envolvido no acidente. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã, próximo ao posto Santa Cruz, perto da divisa com a Bahia. Então, BR-251 foi liberada após acidente entre ônibus e carreta em Minas Gerais. O acidente, então, provocou a morte de 8 pessoas e 10 ficaram feridos. Faltando 12 minutos para 7.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Faltando 11 minutos para 7 horas da noite aqui na Rádio Pampa. A temperatura aqui em Porto Alegre na casa dos 16 graus. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Nesse domingo, uma notícia causou preocupação em relação ao tetracampeão mundial de Fórmula 1, Alain Prost. Ele foi hospitalizado com ferimentos na cabeça depois de um assalto em sua casa na cidade suíça de Nyon, a 25 quilômetros de Genebra. De acordo com informações de um jornal local, que repercutiram aqui no Brasil, em portais esportivos, o assalto teria ocorrido na terça-feira. Alain Prost passa bem. Os assaltantes armados feriram o ex-piloto e ameaçaram o restante de sua família. Um dos filhos de Prost foi obrigado a abrir o cofre da residência. Não há mais informações sobre o que foi roubado na residência do ex-piloto. A polícia local realizou buscas aos arredores de Nyon, mas não localizou os criminosos. Como a cidade fica perto da fronteira com a França, as autoridades francesas também foram acionadas. Depois do assalto, a família recebeu atendimento psicológico também. O Ministério Público de Cantão de Vaud não comentou o caso. Segundo a imprensa suíça, Alain Prost deixou o país e seguiu para sua residência em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em outra residência, né? O francês Alain Prost é tetracampeão mundial de Fórmula 1 e foi rival histórico do brasileiro Ayrton Senna. Os dois foram colegas da escuderia McLaren e protagonizaram uma das maiores rivalidades das pistas no automobilismo mundial. Recentemente, Prost participou de campanhas publicitárias em homenagem ao Senna, celebrando as vitórias do ex-companheiro de equipe. Então, eu vi até uma notícia que ele teve traumatismo craniano em função dos ferimentos relacionados a esse assalto que aconteceu nessa semana. Assaltantes invadem casa e agridem esse piloto, Alain Prost. A princípio, ele passa bem. Agora, faltando 9 minutos para 7.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Faltando 8 minutos para 7 horas da noite aqui na Rádio Pampa, 16 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesse domingo que, se fechar um acordo com o Irã, ele será diferente do firmado durante o governo do ex-presidente Barack Obama, afirmando que será exatamente o oposto, mas ninguém o viu ou sabe como será, se referindo ao acordo. Trump ainda afirmou na sua postagem, abre aspas, se eu fechar um acordo com o Irã, será um acordo bom e adequado, não como feito por Obama, fecha aspas. Publicou o Trump, né, em um texto publicado na sua rede social, alegando que aquele acordo deu ao Irã um caminho claro e aberto para obter armas nucleares. Embora tenha afirmado que seu acordo seria muito diferente do plano de ação conjunto global negociado durante o governo Obama e insistido que seria exatamente o oposto, Trump disse que ninguém conhece todos os detalhes, que o acordo ainda não está nem totalmente negociado. Nosso acordo é exatamente o oposto, mas ninguém o viu, nem sabe do que se trata. Ainda nem foi totalmente negociado. Portanto, não dêem ouvidos aos perdedores que criticam algo que desconhecem completamente, ao contrário daqueles que me antecederam e que deveriam ter resolvido esse problema há muitos anos. Eu não faço maus negócios, disse Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos tem afirmado repetidamente que o Irã não pode ser autorizado a possuir uma arma nuclear. De fato, a Casa Branca publicou em 2 de março um texto intitulado 74 vezes em que o presidente Trump deixou claro que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Desde então, ele reiterou isso muitas vezes. Com esse objetivo, negociadores americanos buscaram impor limites severos à capacidade do Irã de enriquecer urânio, além da entrega do seu atual estoque de urânio altamente enriquecido, estimado pela AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, em 408 quilos de urânio enriquecido a 60%, próximo ao nível necessário para armas nucleares. O Irã sempre sustentou que não busca desenvolver uma arma nuclear e, como signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, tem o direito de enriquecer urânio para fins pacíficos. Tanto nas negociações com os Estados Unidos no ano passado, quanto desde o início do conflito em fevereiro, Teherã resistiu a uma suspensão de longo prazo no enriquecimento. No mês passado, negociadores americanos propuseram uma pausa de 20 anos, segundo uma fonte familiarizada com as discussões, que conversou com a CNN. O Irã respondeu com uma proposta de suspensão de 5 anos, rejeitada pelos Estados Unidos, segundo uma autoridade americana. O Irã também resistiu a enviar o seu urânio enriquecido para o exterior, como exigido pelos Estados Unidos. Os veículos de mídia iranianos ligados ao Estado insistem que um possível documento para encerrar a guerra não inclui compromissos de entregar os estoques e adia as negociações nucleares para o fim do conflito. Essas negociações estavam em andamento em fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram os ataques militares contra o Irã. Então, afirma Donald Trump que novo acordo com o Irã será diferente do de Obama. Faltando 5 minutos para 7.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Faltando 4 minutos para 7 horas da noite aqui na Rádio Pampa, vamos juntos, deixando você muito bem informado.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias.
Faltando 2 minutos para 7 horas da noite aqui na Rádio Pampa, vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui no Pampa News. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que o escândalo do Banco Master foi associado de forma indevida à corte e defendeu que a crise é sistêmica, não restrita ao judiciário. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes citou falhas de fiscalização da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e do Banco Central, e afirmou que a crise do Master não está na Praça dos Três Poderes, está na Faria Lima. O caso ganhou repercussão no Supremo Tribunal Federal após revelações sobre ligações de ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com o ex-banqueiro Daniel Vorkar. Gilmar disse não querer isentar de responsabilidade quem tem, mas ressaltou que eventuais relações dos magistrados com Vorkaro certamente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O decano da corte também criticou a condução da crise institucional no Supremo e disse que a proposta de código de ética apresentada pelo presidente Edson Fachin gerou desconforto interno por ter surgido em um momento de vulnerabilidade dos colegas. Apesar disso, negou divisão no Supremo e afirmou que quem lidera o tribunal precisa buscar unidade. Sobre o inquérito das fake news, o magistrado defendeu sua continuidade diante do ambiente de radicalização política e do acirramento eleitoral em 2026. Para Gilmar, o cenário atual justifica a manutenção da investigação, citando episódios recentes de ataques a ministros e autoridades. Na avaliação de Gilmar, a rejeição do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF ocorreu por razões puramente políticas, sem relação com sua qualificação. Gilmar afirmou que houve falha de articulação do governo do presidente Lula com o Congresso, destacando que a gestão enfrenta dificuldades por ser minoritária no Legislativo. O ministro também rebateu críticas ao Fórum de Lisboa, conhecido como Gilmar Palusa, dizendo que o evento não controla quem participa ou eventuais investigações envolvendo convidados. Sobre a transparência no judiciário, afirmou não se opor a discutir divulgação de rendimentos com palestras, mas ponderou que mudanças devem respeitar consensos de diferenças institucionais em relação a modelos estrangeiros. Em relação aos chamados penduricalhos do judiciário, Gilmar Mendes defendeu uma plataforma nacional unificada para folha salarial, na qual qualquer benefício extra precise de autorização, como forma de ampliar o controle e transparência. Então, crise do Master foi ligada indevidamente ao Supremo, mas é sistêmica, diz ministro Gilmar Mendes. 7 horas, 1 minuto.
É grátis, acesse o sul.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso. Rádio Pampa, a Rádio das Notícias.
Sete horas, 2 minutos, a temperatura aqui em Porto Alegre, atualizando para você, nesse momento, na casa dos 16 graus. Vamos juntos, deixando você muito bem informado aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes no 519-9236-6315. O Jorge de Tramandaí, ligado conosco, ouvinte assíduo aqui da Rádio Pampa. Ele diz, oi Paula, como são os enfoques, hein? Astronauta não é cobaia, é astronauta. Imagina o grau de preparação que requer. Bom programa, o Jorge de Tramandaí. Um abraço, Jorge. Obrigada pelo carinho, pela participação. Ainda aqui no WhatsApp da Rádio Pampa, quero agradecer aqui o nosso ouvinte Carlos Marino. Ele brinca aqui comigo. Boa noite, vocês devem sonhar com esse tal de for caro. Aí eu respondi para ele, graças a Deus não, né? Até porque a gente não tem nada a ver com ele, né? A gente só traz as notícias. Quem deve sonhar com ele, Carlos, são as pessoas que temem que ele fale das relações que tiveram com ele. Um abraço, obrigada pela participação. Também aqui no WhatsApp da Rádio Pampa, a nossa ouvinte Ângela está ligada aqui conosco, participando conosco também. Ela mandou um vídeo aqui, que achou interessante para eu dar uma olhadinha. Tá certo. Obrigada, Ângela, pelo carinho e pela participação aqui na audiência da Rádio Pampa. Agora, 7:03, é hora da gente conferir os destaques de capa do nosso portal osul.com.br.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
sul.com.br. Trump diz que novo acordo com o Irã será diferente do firmado no governo de Barack Obama. Ministro Flávio Dino diz não ver ilegalidade na prisão de Deolane Bezerra e nega liberdade à influenciadora. Mega Sena 30 anos, aposta do Rio de Janeiro e Bolão de Fortaleza dividirão prêmio de 336 milhões de reais. Que pix, hein? China realiza lançamento de missão espacial tripulada. Tribunal Superior Eleitoral reforça que o uso de igreja em campanha configura abuso de poder. Desenrola 2.0. Saiba como funcionará o uso do FGTS para pagar dívidas. Crise do Master foi ligada indevidamente ao Supremo, mas é sistêmica, afirma ministro Gilmar Mendes. Semana Nacional da Conciliação Trabalhista inicia nesta segunda com 4.800 audiências agendadas no Rio Grande do Sul. O governo realiza licitação para construção de escola no litoral gaúcho. Desembargadora Maria de Lourdes assume a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Irmãs teresianas de três continentes visitam o Cristo Protetor de Encantado. Governo gaúcho alerta sobre a importância da vacinação contra o sarampo antes de viajar para assistir à Copa. Manutenções afetam o abastecimento de água nas zonas sul, leste e norte de Porto Alegre nesta semana. Obra de fechamento definitivo da Comporta 9 concluída na área central de Porto Alegre. 5 comunidades serão atendidas nas unidades móveis de saúde na capital. Esses e outros destaques você confere no nosso portal osul.com.br. 7:07. Continue conosco aqui na Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
O Papa deve fazer tour pela América do Sul. A viagem acontecerá em novembro. Vamos saber um pouquinho mais detalhes se o Brasil está nessa rota aí, né? O Papa Leão XIV deve fazer uma viagem pela América do Sul no final desse ano. O jornal Teledoce anunciou e noticiou quinta-feira agora dessa semana que o pontífice deve visitar o Uruguai em novembro, citando a Igreja Católica em Montevidéu. O Ministério das Relações Exteriores uruguaio confirmou à agência Reuters que Leão está se preparando para ir ao país. O tour pela América Latina, anunciado em fevereiro, deve incluir também o Peru e a Argentina. A visita seria notável no Uruguai, um dos países mais seculares da região, onde a igreja e o Estado são formalmente separados. Espera-se que a vinda do Papa Leão à região no final do ano atraia grandes multidões. Pontífice foi missionário no Peru por décadas. Leão foi ordenado bispo pela primeira vez na diocese de Chiclayo, no noroeste do Peru, e se tornou cidadão do país sul-americano em 2015. Então, Papa Leão XIV deve passar por Peru, Uruguai e ainda também Argentina, mas não Brasil, pelo menos dessa vez, né? Então, deve fazer uma tour pela América do Sul por esses países. A viagem acontecerá em novembro, segundo informou a chancelaria de uma das nações envolvidas, a Reuters.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
China pode cortar até 25% da importação de soja brasileira até 2030. A nova estratégia de segurança alimentar da China pode reduzir em até 25% as importações de soja até 2030 e afetar diretamente o agronegócio brasileiro, principal fornecedor do grão para o mercado chinês. A avaliação consta no relatório China's Food Future, publicado pela Systemic, em parceria com a Gordon and Biddy Moore Foundation. Segundo o estudo, a China está acelerando medidas para reduzir a dependência externa em alimentos e commodities agrícolas. A estratégia combina aumento da produção doméstica, ganhos de produtividade, mudanças na composição da ração animal e investimentos em biotecnologia e proteínas alternativas. Em 2024, as importações agrícolas chinesas somaram cerca de US$ 237 bilhões, o que consolidou o país como principal destino global de commodities do setor. Atualmente, a China responde por cerca de 60% das importações mundiais de soja e mantém um déficit agrícola de aproximadamente US$ 124,5 bilhões. O Brasil é o principal parceiro. Mais de 60% da soja importada pela China tem origem brasileira, além de cerca de 40% da carne bovina consumida pelos chineses. De acordo com as projeções do relatório, as mudanças em curso podem reduzirem cerca de 23,5 milhões de toneladas as importações chinesas de soja até 2030. O volume representa aproximadamente 25% do nível atual de compras externas do grão. O estudo destaca que hoje cerca de 84% da soja consumida na China é importada, o que evidencia o peso da dependência externa no abastecimento do país. O impacto potencial preocupa principalmente o Brasil, já que aproximadamente 71% das exportações brasileiras de soja têm a China como destino. No caso da carne bovina, a dependência também é elevada. Cerca de 54% das exportações brasileiras do produto seguem para o mercado chinês. Além do Brasil, outros grandes exportadores também concentram vendas no país asiático. Segundo o relatório, a China absorve cerca de 89% das exportações de soja da Argentina e 53% das exportações americanas do grão. Para Patrícia Ellen, sócia-presidente do Systemic Latam, o movimento exige atenção dos países exportadores. A China está ampliando o foco em segurança alimentar e buscando reduzir vulnerabilidades nas cadeias de abastecimento. Esse movimento pode trazer impactos importantes para os países exportadores como o Brasil, afirmou. Segundo a executiva, o cenário não aponta necessariamente para uma retração do agronegócio brasileiro, mas reforça a necessidade de adaptação do setor. É um contexto que pede diversificação de mercados, ganho de produtividade e maior atenção às exigências de sustentabilidade e rastreabilidade que tendem a garantir ou ganhar peso nas relações comerciais, disse ela. Até 2040, proteínas alternativas podem atingir participação entre 14% e 16% nos segmentos de carne bovina e frutos do mar na China. Já até 2050, essas fontes podem representar-se entre 35% e 55% do consumo total de proteínas do país, aponta o relatório. Nesse cenário, a China poderá, inclusive, se tornar exportadora líquida. Vende mais do que compra em algumas categorias de proteína animal, alterando o equilíbrio global no mercado de alimentos. China pode cortar até 25% da importação de soja brasileira até 2030. Está lá no jornal O Sul para você.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E Daniel Volcaro trocou de advogado, descontente ali, talvez, o indicativo é esse, né? De que não havia a possibilidade de uma delação, uma segunda delação, rejeição pela Polícia Federal, por exemplo. E, né, dessa forma, fez a troca ali, o indicativo de que tenha trocado para tentar reaproximar e tentar uma segunda delação, uma tentativa de consolidar essa delação premiada. E o indicativo que se faz aqui é de que a saída do advogado de Vorcaro visa reaproximar Mendonça e validar delação. A saída do advogado José de Oliveira Lima, o Juca, da defesa de Daniel Vorcaro, visa uma reaproximação com o ministro relator André Mendonça. A troca vinha sendo arquitetada pelo entorno de Vorcaro após Mendonça e Juca se desentenderem quanto ao alcance da delação premiada. A avaliação no entorno de Vorcaro era de que, da forma como estava sendo conduzida, Juca estaria poupando a cúpula do Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal, gerando reação contrária de André Mendonça. O ministro vem pedindo uma delação sincera e verdadeira e sinalizava que não homologaria qualquer proposta. Em um episódio recente, Juca teria dito a Mendonça que se ele rejeitasse a delação, recorreria à turma do Supremo Tribunal Federal ou mesmo ao plenário. O entorno de Vorcaro passou então avaliar que seria melhor trocar o advogado, caso contrário, o banqueiro enfrentaria anos de prisão. A ideia é de que o advogado Sérgio Leonardo se mantenha no caso, mas há a possibilidade de que um novo criminalista também entre no caso. Informação é que ele e Mendonça desenvolveram uma boa relação. Então, a saída de advogado de Vorcaro visa reaproximar Mendonça e validar delação. Esse é o indicativo. A avaliação no entorno de Vorcaro era de que Juca estaria poupando a cúpula do Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Rádio Pampa, a rádio das notícias. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
7:17, 7:17, 16 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. 16 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. A gente vem preocupado, né, com as notícias falando sobre o Super El Niño, né, um El Niño de forte potência que pode acontecer. E a gente se preocupa por conta de tudo que já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, a última grande enchente lá em 2024, que foi um evento inédito aqui no Rio Grande do Sul, afetou quase todo o estado e aqui em Porto Alegre principalmente, né, afetou grande parte da cidade. E as obras de fechamento de algumas das comportas e reforma das outras comportas do sistema Mauá estão em andamento. E uma teve o fechamento concluído. O DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgotos, concluiu a obra de fechamento definitivo da comporta 9, localizada na Avenida Castelo Branco, em Porto Alegre. Com isso, está finalizada a etapa de intervenções que reduziu em 70% a extensão de aberturas nos diques da área central da capital. Em 2024, as passagens totalizavam 150 metros de extensão. Atualmente, somam 45 metros. Transformamos um sistema concebido décadas atrás em uma estrutura mais moderna, resiliente e compatível com os desafios climáticos atuais. O fechamento definitivo das comportas dá muito mais segurança à população. Agora contamos com as estruturas permanentes, em concreto armado, com sustentação subterrânea, afirma o diretor-presidente do DEMAI, Vicente Perrone. Além da comporta 9, foram extintas as passagens 3, 5, 7, 8, 10, 13 e 14. Essa última considerada o principal ponto de entrada de água na capital durante a enchente de 2024. A 14. As estruturas desativadas haviam sido concebidas para facilitar o acesso ao porto, mas tiveram uso reduzido ao longo dos anos. As comportas 11 e 12, também localizadas na área central, seguem em obras para substituição das barreiras de proteção. A comporta 11 já teve metade da antiga extensão fechada de forma definitiva. Já a comporta de número 12... será integralmente substituída por uma estrutura reprojetada, considerando a carga hidrodinâmica exercida pelo rio Jacuí na região. Enquanto isso, a passagem 4, principal acesso ao Cais Mauá, está em fase final de obras voltadas à qualificação da vedação e da mobilidade urbana. A previsão é de que todas as intervenções envolvendo as comportas sejam concluídas nos próximos 45 dias. Em 2 anos, mais de 11 milhões de reais foram investidos nas barreiras móveis do sistema de proteção contra cheias. Segue também em andamento a substituição das 14 tampas dos condutos forçados Álvaro Chaves e Polônia, entre o 4º Distrito e o Parque Marinha do Brasil. A obra, orçada em R$1.200.000, buscou corrigir a falha que permitiu o surgimento dos chamados chafarizes durante períodos de cheia e chuvas intensas. A previsão de conclusão é em julho. Anunciadas em abril, as obras imediatas para a proteção da área entre os bairros Anchieta e Sarandi, na Zona Norte, estão em fase avançada de concepção. Os projetos foram entregues ao corpo técnico do DEMAI na sexta-feira e passarão por avaliação ao longo dessa semana. Após a etapa, terá início a contratação das intervenções. Também o acolhimento às famílias residentes na área do trecho 3 do dique do Sarandi segue em andamento. As obras terão início assim que parte significativa da área estiver liberada, garantindo o trânsito seguro de operários e máquinas. O diálogo com a comunidade é conduzido pelo Departamento Municipal de Habitação, enquanto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura executa as demolições. Os trechos 1 e 2 do dique já tiveram reconstrução concluída, totalizando 1,5 km de estrutura com cota superior a 5,8 metros em relação ao Rio Gravataí. O mesmo ocorreu no dique próximo à sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a FEComércio, que passou por obras entre julho de 2024 e janeiro de 2025. O Muro da Mauá, no Centro Histórico, também recebeu intervenções com revisão estrutural e correção das patologias identificadas. Outra parte importante também do sistema de proteção da capital são as casas de bombas. As obras de aumento de resiliência climática nas estações de bombeamento de águas pluviais 5, 6, 8, 10, 12, 17, 18 e 20 foram iniciadas entre abril e março deste ano. Março e abril deste ano. As empresas contratadas atuam na consolidação dos projetos executivos, considerada a primeira etapa das intervenções, acompanhadas pelo corpo técnico do DEMAI. Uma nova licitação, que prevê o início das obras nas casas de bombas 1, 3 e 4, terá propostas abertas na próxima quarta, dia 27. Os serviços incluem a qualificação de estruturas prediais, além de fornecimento e instalação de novos equipamentos eletromecânicos. Parte das bombas verticais será substituída por modelos submersíveis mais adequados para operação em situações extremas. Os painéis de comando serão elevados e geradores de energia passarão a ser instalados de forma permanente nas unidades. Também, fechando esse balanço, né, das obras em relação à proteção climática aqui de Porto Alegre, a implantação da dupla alimentação de energia elétrica nas estações do DEMAI é uma iniciativa pioneira no Brasil. Com investimento superior a 18 milhões de reais, o projeto garantirá funcionamento ininterrupto às 37 principais unidades do sistema de drenagem urbana, abastecimento de água e esgotamento sanitário de Porto Alegre. Com o novo modelo, as estações passarão a receber energia de duas fontes independentes. Em caso de falha de um dos alimentadores, o sistema fará o acionamento automático da fonte alternativa, assegurando maior redundância, confiabilidade e agilidade na resposta a ocorrências. A previsão é de conclusão da implantação em novembro. Então, as obras de fechamento definitivo da Comporta 9 foram concluídas na área central de Porto Alegre e as outras obras aqui em Porto Alegre em relação ao sistema de proteção contra cheias estão em etapas diferentes, mas em andamento. 7 horas 25 minutos. Continue conosco aqui na Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Horas 25 minutos, 16 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa. E a concorrência eletrônica para a contratação de uma empresa especializada para a construção de uma escola estadual de ensino fundamental de ensino médio em Imbé, no litoral gaúcho, é uma das licitações programadas pelo governo estadual para esta semana. Com o valor de contratação previsto de R$16.900.000, a execução da obra compreende 4.313,74 metros quadrados em área coberta e 2.623,73 metros quadrados em área descoberta. O certame, solicitado pela Secretaria Estadual da Educação e organizado pela SELIC, que é a Central de Licitações do Estado, deve ocorrer na quinta-feira. A agenda da SELIC para essa semana sobre licitações também inclui um pregão eletrônico para aquisição de veículos a diversos órgãos do Estado. O primeiro lote inclui 6 micro-ônibus de turismo para 29 ocupantes. O segundo lote abrange 6 caminhões baú na cor branca, Já o terceiro lote inclui a compra de 5 vans, furgões, para passageiros e carga também brancos. Os veículos serão destinados à Secretaria de Saúde, Segurança Pública e de Planejamento, Governança e Gestão. O certame acontece nesta segunda-feira sobre esses veículos. Nesta semana também estão previstas licitações para organizações de eventos, aquisição de equipamentos para transporte de mercadorias, materiais para laboratório e informática, entre outros. Então, o governo realiza licitação para construção de escola no litoral norte gaúcho, em Imbé, entre outras licitações nesta semana. 7:27. Continue conosco aqui na Rádio Pampa.
É grátis. Acesse o sul.com.br.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Sete horas, 29 minutos, 16 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a rádio das notícias. Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa. E eu falo agora sobre a situação relacionada ao tenista João Fonseca, que estreou em Roland Garros com vitória. Mas não foi fácil. O tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória em Roland Garros nesse domingo, em Paris, na França, ao bater o francês Luka Pavlovic por 3-7-0. O duelo válido pela primeira rodada da chave de simples ocorreu na quadra Simone Mathieu, uma das principais do evento. A vitória do atleta de 19 anos teve parciais 7-6, com 8-6 no tie-break, 6-4 e 6-2, fechando então 3-7-0 para João Fonseca, em jogo de 2 horas e 14 minutos de duração. Após um início equilibrado, João cresceu em quadra a partir do segundo set, quando melhorou suas passagens pelo saque. Na segunda rodada do Grand Slam, em Paris, João Fonseca encara o croata Dino Prismic, atual 72º colocado no ranking da ATP. O jogo será na próxima quarta. Caso vença o próximo confronto, o carioca vai ter um adversário nada fácil pela frente. Poderá ser o sérvio Novak Djokovic. Então, o tenista brasileiro João Fonseca cresce no segundo set e vence francês na estreia de Roland Garros. 7:30. Continue conosco aqui na Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
A arrecadação federal bate novo recorde em abril e chega a 278 bilhões de reais. Saber um pouquinho mais sobre essa informação está lá em destaque para você no Jornal O Sul. Vamos lá. A arrecadação federal no mês de abril chegou a 278 bilhões de reais, batendo um novo recorde e sendo o melhor desempenho da série histórica para o período. O valor representa uma alta de 7,82% em relação a abril de 2025. Os dados foram divulgados na quinta-feira pela Receita Federal do Brasil. Segundo o órgão, no período acumulado de janeiro a abril de 2026, a arrecadação alcançou o valor de 1,05 trilhões de reais, representando um acréscimo real de 5,41%. 5,41%. Também é o melhor resultado da série histórica para um primeiro quadrimestre. A Receita explica que a alta observada no período pode ser atribuída principalmente ao crescimento da arrecadação da contribuição previdenciária e pelos desempenhos das arrecadações do PIS/COFINS, do Imposto de Renda também, né, e do IOF. De acordo com a Receita, a arrecadação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e também a contribuição social sobre lucro líquido totalizaram 64,893 bilhões de reais, representando um crescimento real de 7,73%. A Receita Previdenciária apresentou uma arrecadação de 62,7 bilhões de reais, com crescimento real de 4,83%. Segundo a Receita Federal, o resultado ocorreu devido ao crescimento real de 3,61% da massa salarial de março de 2026 em relação a março de 2025, e aí da alta também de 9,18% na arrecadação do Simples Nacional Previdenciário em abril de 2026 em relação ao mesmo mês de 2025. A Receita Federal também aponta que a reoneração escalonada da contribuição patronal dos municípios e da folha de pagamentos a partir de janeiro de 2025 também contribui para o bom resultado da Receita Previdenciária. O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos do capital apresentou uma arrecadação de 13,2 bilhões de reais, com crescimento real de 25,45%. O resultado ocorre devido a um aumento nominal de 28,40% na arrecadação com aplicação de renda fixa de pessoa física e pessoa jurídica e crescimento de 94,74% na arrecadação com juros sobre capital próprio. Tá, então, a arrecadação federal bate novo recorde em abril e chega a 278 bilhões de reais.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Novo salário mínimo regional já está em vigor no Rio Grande do Sul. O reajuste de 5,35% no salário mínimo regional já está em vigor no estado. A sanção do governador Eduardo Leite ao projeto de lei do Executivo que propôs o aumento, aprovado pela Assembleia Legislativa na terça-feira, foi publicada no Diário Oficial do Estado. Com o reajuste, a primeira das cinco faixas do mínimo regional passou para R$ 1.884,75, segundo maior valor do país em ranking encabeçado pelos R$ 2.105 do Paraná, superando São Paulo, R$ 1.874, e Santa Catarina, R$ 1.842. Já o salário mínimo nacional é de R$ 1.621. Bom, para a definição do percentual, foram realizadas reuniões com federações empresariais e centrais sindicais na Casa Civil ao longo do mês de abril. A proposta finalizada prezou pelo equilíbrio e pela responsabilidade com o crescimento sustentável do Rio Grande do Sul, informou o governo do estado. O mínimo regional incide sobre o salário de categorias de trabalhadores que não têm convenções ou acordos coletivos vigentes ou que trabalham na informalidade. É dividido, então, por faixas, né? São cinco faixas. O reajuste aconteceu, então, para cada uma delas. Ficou assim, faixa 1, R$ 1.884,75, que reuniria aí setores da agricultura e pecuária, indústrias extrativas, empresas de capturação do pescado e também empregados domésticos, turismo e hospitalidade, indústrias da construção civil, também nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos, estabelecimentos hípicos, empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes, os motoboys, e empregados em garagens e estacionamentos. A faixa 2, R$ 1.928,15, nas indústrias do vestuário e do calçado, nas indústrias de fiação e de tecelagem, nas indústrias de artefatos de couro, nas indústrias do papel, papelão e cortiça, em empresas, distribuidoras e vendedoras de jornais e de revistas, e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas, empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas, empregados em estabelecimentos e serviços de saúde, empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza, nas empresas de telecomunicações, teleoperador, call centers, telemarketing, call centers, operadores de VoIP, que é voz sobre identificação e protocolo, TV a cabo e similares, e também empregadores em ou empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares. A faixa 3, que ficou em R$ 1.971,89, é para indústrias do mobiliário, né, empregados da indústria do mobiliário, também de indústrias químicas e farmacêuticas, nas indústrias cinematográficas, nas indústrias da alimentação, empregados no comércio em geral, empregados de agentes autônomos do comércio, empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas, movimentadores de mercadorias em geral, no comércio armazenador e auxiliares de administração de armazéns gerais. A faixa 4, que ficou aí no mínimo de R$ 2.049,76, o mínimo aqui do estado, regional, né? É para empregados nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, nas indústrias gráficas, nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana, nas indústrias de artefatos de borracha, em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito, em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas, auxiliares em administração escolar, empregados em estabelecimentos de ensino, por exemplo, empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional, e também marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres encarregados em estaleiros, e ainda na faixa 4, vigilantes, marítimos do primeiro grupo de aquaviários que laboram nas seções de convés, máquinas, câmera e saúde em todos os níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e ainda superiores. E a faixa 5, a última, né? Que ficou em R$ 2.388,50, o novo mínimo regional para a faixa 5, é para os trabalhadores técnicos de nível médio, tanto em cursos integrados quanto subsequentes ou concomitantes. Tá, então, novo salário mínimo regional já está em vigor no Rio Grande do Sul. Teve aí, então, publicada no Diário Oficial do Estado, foi na quinta-feira aí, oficializando aquilo que havia sido proposto na Assembleia Legislativa, então, publicado aí e sancionado pelo governador Eduardo Leite.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Temos aí o El Niño, que pode vir forte ou até muito forte. Ele está se formando nesse momento ali no Oceano Pacífico e pode levar as temperaturas das águas em até 3 graus indicativo, né? Mas deve ficar na casa de 2 graus, mas entre 2 e 3 graus, o que seria preocupante por consequências aí, que poderiam trazer na logo, especialmente a região sul aqui, né? Quando há uma situação de El Niño muito forte ou forte, né? As águas aquecem. Existe a frente fria, ou seja, há uma explicação meteorológica, né, para que aconteçam essas mudanças no ambiente, especialmente como aconteceu nas enchentes de 2024. Né? Então, muita preocupação, um alerta foi dado aí, enfim, há movimentos de contenção, ou pelo menos de preparo para qualquer circunstância. A gente, claro, espera que estejamos preparados, não que venha, né, acontecer o que aconteceu em 2024, né, mas pode vir ter uma circunstância de chuvas constantes, né, e para isso devemos estar preparados. E aqui, com a informação que chega, né, os movimentos que também vieram a partir já dessa informação do El Niño forte, muito forte, movimentações tanto da Prefeitura aqui de Porto Alegre, como também do Governo do Estado, movimentando aí para qualquer consequência que possa vir, as obras que estão em andamento serem aceleradas ou até mesmo outras ações que possam contribuir para a contenção, né, de águas e, né, por consequência, né, evidentemente, de fortes chuvas que possam acontecer. E concluída foi a obra de reservatório que reduz alagamentos na zona norte de Porto Alegre. E a Prefeitura de Porto Alegre concluiu as obras do reservatório R15, bacia de amortecimento que reduz alagamentos nos bairros Passo da Areia e Santa Maria Gorete, na Zona Norte. A estrutura, localizada nas dependências do Country Club, foi vistoriada na tarde de quarta-feira pelo prefeito Sebastião Melo e por técnicos do DEMAI. Estamos entregando mais uma obra importante contra as cheias na Zona Norte para ajudar a reduzir os alagamentos que há décadas castigam diversos bairros da região. Já são 12 obras concluídas dentro do pacote de macrodrenagem do Arroio Areia. Nosso compromisso é seguir avançando com planejamento, trabalho e obras concretas para melhorar a qualidade de vida e garantir mais segurança à população, afirmou o prefeito. O reservatório R15, que passa a integrar o sistema de drenagem urbana de Porto Alegre, tem capacidade